Fala, meus queridos, estamos de volta. É, você pode estar achando que isso aqui é uma mentira, que isso aqui pode ser uma ilusão. A gente iludiu, né? Muita gente nesses últimos dias em podcast, mas é real e nós estamos aqui de volta. Meu nome é André Araújo, eu estou aqui com meu amigo Silvio Joaquim. Silvão, me dê as suas honras aí, por favor.
Não, obrigado, tô bem, valeu aí.
Um dos motivos que a gente tava fora é que não tem como. A gente não tenta, cara.
Meus amores, é uma honra estar aqui mais uma vez e enchendo o seu ouvido de muitas coisas boas. E vamos embora para mais uma. Hoje estamos iniciando um formato novo, como vocês estão percebendo.
Dessa vez, não estamos começando aqui o podcast casual. Nós estamos aqui para criar um quadro novo. Isso não significa que não iremos mais gravar aqueles podcasts naquele estilo e tudo mais. Não, isso não significa que eles vão acabar. Mas nós tivemos a ideia de ter um quadro novo aqui, um quadro mais simples, mais curto, que nós pudéssemos expor nossas reflexões, nossos devaneios e conversar com vocês. Ainda não temos um nome, mas tenho certeza que esse nome vai ser muito lindo, muito da hora, quando nós tivermos a ideia desse nome. Se vocês estiverem ouvindo esse episódio, porque nós já temos os nomes e ele vai estar aí no seu feed. Então diga para a gente o que é que você achou. E vamos para mais um episódio aí, Silvão. O que é que você tem a dizer sobre esse quadro?
Eu acho que o nome poderia ser Cuscuz Pensativo.
Pronto. Cuscuz Pensativo. Acho que tem tudo a ver com o nosso querido Oxi História, né?
Verdade.
No final, tudo acaba em cuscuz, meu querido. É isso que eu tenho a dizer para você.
Foi hoje na prova Masterchef, o povo foi pra eliminação porque não sabia fazer uma comida típica do Nordeste.
Meu amigo, isso é uma vergonha, velho. Você não pode viver sem aquele cuscuz e carne de sol, não. Acho que você tá vivendo errado. Eu queria poder dizer assim, sabe, pra eles.
Meu filho, não existe uma vida sem macaxeira e charque, tá certo? É, não existe.
A tal da charque chama, viu, meu querido?
Não,
tem gente que do pessoal aí do sul e sudeste chama de carne seca, né? Mas é no mesmo sentido aí, viu, pessoal? Só que é charque, tá? É charque.
Pronto, esse pessoal tá comendo errado também. Mas voltando, vamos lá.
Você tá comendo errado. Oi. Boa noite.
Exatamente.
Tá comendo errado. Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá. Pra você aí, uma boa.
Eu vou dizer bom, e aí você aceita aí o horário que você tá escutando, tá bom? É isso aí. Bom.
Exatamente. Olá. E aí, vamos... Vamos para os nossos devaneios aqui, meu querido. Vamos começar esse episódio novo, esse quadro novo.
Vamos embora. André, ele soltou uma perspectiva muito boa para a gente abordar o nosso quadro inicial, esse quadro inaugural, que seria basicamente a seguinte questão. Por que não devemos mais estudar a história como uma linha? E aí, André, solta o primeiro pitaco aí, cara.
Inclusive, cara, eu vou falar que essa conversa a gente tava tendo com uma das alunas lá do cursinho que a gente trabalha, né? E ela falou assim, não, mas vocês estão falando aí história. E história é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai repetir, vai seguir a linha do tempo, pegar os fatos e os acontecimentos e tchau. Aí eu falei pra ela assim, não é bem nesse sentido. Não é bem nesse sentido que a gente enxerga história nos dias de hoje, né? Eu acho que isso passa muito pelo que você aprendeu como era história.
É exatamente esse o nosso enfoque desse novo quadro. É pegar uma conversação que a gente fez agora na semana, pegar um foco nele e fazer uma discussão aqui dentro, nesse podcast. Ou melhor, nesse podcast. Por exemplo, hoje a gente encontrou um tema para debater numa conversa aleatória. Amanhã, quem sabe, a gente pode pegar um tema num pensamento, num sonho, e trazer pra cá pra gente começar a discutir. Beleza? E aí, André, pode continuar.
E foi nesse gancho que eu falei pra Silvio, ó, cara, a gente teve uma discussão assim que Para a gente que, né, que faz história, parece ser tão normal e tão simples. Tão simples não, acho que nunca vai ser simples essa discussão, né? Muito complexa. Mas assim, parece tão normal para a gente, mas muita gente não tem noção de como enxergar a história, né? De como enxergar a história de uma maneira menos positivista, né? Eu acho que é essa palavra que cabe dizer. Mas aí você pergunta, né? O que seria o tal do danado do positivismo? Positivismo é um conceito que está muito presente na mente da galera que foi formada, né? Até nos dias de hoje, né? Ela está presente na educação brasileira, principalmente na história, que é justamente essa visão de uma história, digamos, mais quadrada, né?
Então, esse conceito de... Eu até melhoraria isso aí. Eu não colocaria mais quadrada. Eu diria exatamente quadrado. Porque você vai analisar a história literalmente como um ciclo. Na seguinte questão. Vamos supor que estejamos estudando a sociedade grega. Perceba, é um ciclo. Como nasceu, como viveu, como morreu. É um ciclo da vida, minha gente. E a história não é isso. Pelo menos hoje, não entendemos mais assim. A gente consegue conceber que uma vivência, uma especificidade, uma cultura, ela não morre dessa forma como a gente costuma ver. Ela não nasce nessa conjuntura como a gente costuma ver. Entende? Ela tem várias faces, e nessas faces é muito difícil ela morrer de uma hora para outra como se fosse um estralo. A gente costuma estudar, ver, pensar e dizer, né, nessa historiografia conservadora, positivista, que o império, que os povos gregos, eles acabam com a invasão do Império Macedônico. Só que na realidade não é assim. Até porque a gente precisa entender esse conceito de acabar. O que é acabar? Tá? Até porque, veja, nem todo mundo foi dizimado ali. Houveram pessoas, houveram famílias, houveram comunidades que conseguiram fugir dali e conseguiram se restabelecer em outros locais. Essa cultura mental do povo que estava vivendo aqui, vamos supor, na cidade-estado de Tebas, será que esse povo não está vivendo, pelo menos na mentalidade, da mesma forma que aqui? Será que a cultura que esse povo está vivendo agora em outra localidade, que era detentor de alguma terra aqui em Tebas, será que ele não vive da mesma forma? Ou melhor, será que ele não vive de formas parecidas? E outra, hoje a gente costuma dizer e abre a boca com a maior alegria em afirmar que a base cultural, ou melhor, é isso aí, a base cultural, a base filosófica, moral, vem do período grego, desse período grego. Então, como é que a sociedade grega morreu? Se até hoje a gente fala dela, fala com tanto louvor, fala com tanto gosto. Então, eu não consigo conceber essa parte como, de fato, um ciclo, como, de fato, uma morte. Então, para mim, você já começa a ver que essa linha já não está mais tão definida. Porque essa linha estaria viva, estaria assegurada em cima desse ciclo. Início, meio e fim.
E, cara, sabe uma das coisas que a gente vê muito isso também? Principalmente na passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Porque para as pessoas é justamente assim, pronto, aqui na Idade Média a gente tem o teocentrismo, a gente tem uma igreja forte, a gente tem um Estado baseado na igreja. Aqui na Idade Moderna não, agora já é razão, já é um rei, já é um rei absolutista, entendeu? Então parece que as coisas elas estão assim, ó, pronto, a partir de agora não é mais Idade Média, a partir de agora é a Idade Moderna, entendeu? Parece que você delimita que aqui, aqui deu um boom e tudo que estava desse lado aqui, que era da Idade Média, não está mais do lado da Idade Moderna. Só que, na verdade, a história ela não funciona assim, dessa maneira. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de conceituar, que é a questão das rupturas e das permanências, né? Tem coisas que, da Idade Média, elas vão permanecer na idade Moderna, mas tem coisas que, realmente, elas também vão sair. Mas não é que tudo vai sair de uma só maneira, num só período e de uma vez só. Não. por exemplo, a igreja, ela vai perdendo seu poder aos poucos na Idade Moderna. Ela não vai deixar de ser influente na Idade Moderna. Muita gente ainda vai sofrer com a Inquisição. Cientistas, como aquele Giordano Bruno, que aparece até inclusive naquela série da Netflix, a série Cosmos, que eu inclusive recomendo. Mas, se eu não me engano, ela saiu, né? Mas, enfim, o que vale aqui é a ideia. E é justamente baseado nisso, entendeu? Você não pode viver naquela perspectiva de, pô, acabou aqui e começou aqui, não.
Verdade, só para salientar, esse ponto da Inquisição, lembre que é o seguinte, a Inquisição em Portugal existiu até ali o início do século XIX. Então, caramba, saia dessa ideia de que uma coisa é assim, a partir de agora não é mais e tal. Não tem essa coisa de, sabe? Não tem esse imediatismo na história. A história é feita de processos. E esse processo não vai acontecer do dia para a noite, tá? Vai acontecer de séculos para séculos e olhe lá.
E você veja aqui que meu amigo Silva, ele não falou progresso, ele falou processo, tá?
Exatamente.
Porque muita gente entende esse caminho, né, como se fosse um progresso. Estamos evoluindo, estamos indo, como se fosse uma ordem, né, como se fosse tudo ordenado, que é justamente baseado pelo aquele princípio, mais uma vez voltando ao positivismo, da ordem e progresso. Que tudo tá ordenadinho ali, que tudo tá progressivamente caminhando para algo maior, para algo que a gente vai estar naquela evolução, sabe? Aquele conceito de, pô, a gente vai chegar naquilo que é bom, naquilo que é belo pra gente. A gente vai sempre caminhando pra isso. Só que, na verdade, nem sempre a humanidade vai caminhando pra isso, né? É esse o ponto.
Verdade. Até porque a gente não pode, pelo amor de Deus, isso é outro erro gigantesco, pensar a humanidade como uma coisa só. Uma sociedade, uma humanidade, não é uma coisa só. Nem todas são iguais. Ou melhor, poucas são as que são iguais. Esse pensamento de humanidade, que, como tu vai levantar, é a humanidade, é a sociedade europeia. E tudo que não é europeu é abaixo do europeu. Logo, o progresso seria caminhar rumo à sociedade europeia. Sendo assim, era esse pensamento que legitimava a escravização africana, o preconceito extremamente forte a respeito dos povos indígenas, que na realidade a gente não é nem tão legal assim chamar de povos indígenas, até porque eles só vêm se reconhecer enquanto indígenas, pelo menos no Brasil, né, a partir da Constituição de 88. Seria uma classificação de nome, vamos dizer assim, melhor para esse povo em geral, nativo, silvícolas, tá por aí.
Sabe uma coisa que você vê muito, assim, que não é uma questão que simplesmente acabou, entendeu? O ser humano em si, ele gosta de levar a ideia de progresso para vários lugares. Então, por exemplo, em nome de uma coisa boa, tipo assim, boa você bota entre aspas, né? Assim, mas vamos usar como exemplo a democracia. Muita gente, como principalmente os Estados Unidos, usava da democracia, né? Desse progresso que eles, de certa forma, dizem que alcançaram para, por exemplo, intervir na vida econômica e política de muitos países, que é o que a gente viu, por exemplo, na Venezuela, em Cuba. E muitas vezes nós nos pegamos usando de certos artifícios relacionados ao progresso para interferir, tipo, em várias coisas, e acabamos sendo tanto quanto etnocêntricos nesse sentido. De, por exemplo, mas aquele país ainda não é cristão, hein? Então, significa que ele está um pouco atrasado, ou o islamismo, sei lá, se você começa a ver as coisas na perspectiva do progresso, você vai sempre achar que alguém está atrás de você, entendeu? Então, por exemplo, nós, civilização ocidental, acabamos de ter muita dificuldade de enxergar a cultura oriental como algo que está evoluído, digamos, se necessariamente aquilo precisa estar evoluído, entendeu? Então a gente acaba colocando esse juízo de valor, como se, esses caras não têm McDonald's, pô, como é que uma cidade não tem McDonald's, cara? Tá um pouquinho atrasado aí, né?
Por assim,
não tenha, né? Que eu sei que lá deve ter McDonald's, mas tô dando um exemplo.
Meu filho, citando um exemplo fantástico, Se qualquer cidade, qualquer país não tem Gil do Lanches, então esse país, a cidade, tá vivendo errado. É um país. É um estado desenvolvido. Você nem se existe esse negócio. Mas é isso aí.
Aí sim pode usar. Aí sim pode usar a ideia de progresso. Pro tal do Gildo, o Gildo tá sempre no progresso.
Ficou muito gosto. Porque, olha, comer Gildo Lanches, pelo amor de Cristo. Se você aí não sabe o que é Gildo Lanches, vá se
tratar. Vem pra Recife no Derby, né? Vem pro Derby, ó. A gente tá falando isso e a gente nunca comeu no Gildo Lanches, né, Silvio? Só pra mostrar quanto a gente é hipócrita, né?
Poderia, você poderia não me expor, por favor, cara? Obrigado.
Silvão sendo exposto em rede nacional, tá, gente?
Valeu aí, André.
Pra felicidade da noite.
Só pra constar que a cabeça de André merece uma exposição master, tá certo? Aquilo ali não é uma placa publicitária, aquilo ali é um outdoor.
É, meu amigo, aqui a gente tá vivendo uma madrugada sem justiça, meu filho. Sem legislação. Aqui é... Aqui é cada um por cada um. Vamos dar um tempinho da risada. Né? Mas, ó, é muito interessante a gente pensar isso mesmo, porque a gente vai colocando certas dúvidas e reflexões na nossa mente, né?
Portanto...
Não tem nada melhor do que a gente refletir mesmo, não. Mas, assim, não dá pra gente abarcar aqui tudo que envolve o que é ser história... O que vem a ser história, até porque senão a gente falaria aqui mais de 2 horas.
Mais de 2 horas? Parar. Mais de uma
por baixo.
Vida inteira.
Mais de uma vida inteira, na verdade. Mas assim, o bom é a gente poder discutir e cada vez mais construindo esse conceito de história, das disciplinas e da educação do nosso país, que muitas vezes ela segue conceitos enraizados há muito, 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 muito tempo, meu amigo. Que parece que não vai sair dali, entendeu? Então é importante a gente saber isso, e mais do que importante, que a gente acabou não falar aqui, mas para a história nunca existe uma verdade absoluta, assim como para a ciência nunca existe uma verdade absoluta, entendeu? Então a gente está sempre em busca de coisas que possam desconstruir aquela verdade e possam nos mostrar uma verdade que ela tem mais argumentos, tem mais fundamentos, ela tem um método melhor, entendeu? Então assim, acho mas, que é basicamente... Fale.
Você pode vir e perguntar para mim e para Outdoor. Então, cara, beleza. Mas como é que eu estudo história, então? E aí, André? Como é que a gente pode...
E aí, Silvão, você...
De maneira
você
legal.
Você jogou a pergunta. Você jogou a pergunta, eu quero que você me responda.
Ah, agora tá o preço da exposição, né? Olha só. Toma aí, André.
Estamos sem lei aqui, meu cara. Esse quadro aqui é sem lei.
Porque, veja, como é que a gente, então, estudaria essa coisa linda chamada H-I-S-T-O, acento agudo, R-I-A? Esqueci alguma coisa, André?
Está parecendo o nome de DST já, pô.
Cala a boca, boca a boca. Vamos lá. Como é que a gente estudaria isso, então? Veja, as questões de história hoje, do nosso principal vestibular, que é o Enem, ela não pede a você essa qualificação, essa história vista pela historiografia positivista. Ela pede que você tenha um âmbito de pensamento maior, além do que é o positivismo, além da visão positivista. Ela vai pedir que você consiga relacionar um tema completamente distinto, completamente distante um do outro. Ela vai pedir que você consiga relacionar a cultura de um povo a um pensamento filosófico. Ela vai querer que você compreenda as relações históricas como um processo de verdade. Entende? E não como... Como é que eu posso dizer? E não como um ciclo. É isso aí. E não como um ciclo. Portanto, deixe de entender, deixe de estudar história, a história medieval como aquela coisa que começou em tal ano, durou tantos anos e acabou em tal ano. Essa visão aí é legal, tá? É legal, mas ela não vai te ajudar tanto para responder a tua prova, tá certo? Portanto,
principalmente do Enem, né? Principalmente as últimas provas.
Principalmente do Enem, eu tô falando focado no Enem. Portanto, essas questões aí, olhe muito mais com olhar cultural, com olhar antropológico para essa configuração histórica, tá certo? Esse foi o nosso primeiro curso reflexivo, tá? acho que...
Já botou o nome. Já botou o nome.
Já botamos o nome, olha aí. É, acho que ficou bastante legal. Não sei a frequência com que iremos postar... Quer dizer, não sabemos a frequência com que iremos postar esse tipo, esse formato, né, André? Mas
exato.
A gente vai fazer sim, porque eu acho que ficou muito legal e André não sei.
É. Vocês, cara, nossos ouvintes aí, nossa audiência, vocês podem falar, mandar mensagem sobre o que, é que vocês acharam desse novo quadro e as sugestões que vocês têm, né, inclusive. Mas estaremos voltando também com o nosso querido e tradicional famigerado podcast, tá? Não vamos deixar de fazer esse podcast. Muito provavelmente ele já deve estar de volta, tá? Estamos com saudade de vocês desse podcast. E eu espero, com muito amor no coração, que você também tenha gostado desse episódio. É, a gente tá muito feliz de estar podendo aqui gravar novamente o podcast. A gente ama fazer isso, ama falar sobre história. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que escutaram aqui até o final. Crítica, sugestão, estamos sempre abertos. Um beijo, um cheiro.
Até a próxima, meus queridos e minhas queridas.
Que a história esteja com vocês.